somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, só.
Deus abençoe a todos nessa manhã, no nome de Jesus Cristo, Deus. Mateus 24. Versículo 23 em diante. Então, se alguém vos disser: eis que Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível, forem enganariam até os escolhidos. Oramos ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Estamos gratos a Ti nessa manhã. Oramos para que Tu venha tomar o controle dessa reunião e abençoar, Senhor, as almas e os corações dos Teus filhos, trazendo para nós, ó Senhor, o pão da vida que está contido em Tua palavra. Em nome do nosso Senhor Jesus, abra as janelas dos céus e envia a Tua glória e Teu poder bem aqui, ó Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Bem, eu creio que nessa manhã, sendo uma manhã bastante fria, já começando o frio, né? E no frio sempre é um pouco complicado, porque o organismo não gosta muito de frio e nem de muito calor, né? Mas nós temos que, agradecer a Deus pelo fato de que estamos vivendo no sul e o frio faz parte do nosso viver, né? Aleluia. Você pode dizer graças a Deus pelo frio? Ah, saiu meio gelado, né? Aleluia. Você pode dizer graças a Deus mais quente? Ah, deu uma esquentadinha, né? Aleluia. Mas o frio, ele até, no fundo, ele quando não incomoda, né? Com gripes e resfriado, ele é até melhor para a vida do cidadão, né? Nós queremos tomar, nessa série que nós estamos comentando ou pregando, quero hoje tomar o caminho provido por Deus, parte 4. E tivemos a parte 3, quarta-feira. E hoje eu quero ter esse tema e o contexto, os dois espíritos, né, que trazem dois caminhos. E nisso nós queremos hoje abordar para que a igreja possa desfrutar, né, da palavra de Deus, porque o apóstolo Paulo nos diz: não me envergonho do evangelho. Quantos se envergonham do evangelho? Quantos? Quantos têm vergonha de dizer que são de Cristo? Ninguém? Ninguém tem vergonha? Tem ou não tem? Tá tão baixo esse não. Uns 30 disseram não e o resto. Vocês têm vergonha ou não têm? Ah, irmão, no meio dos crentes, eu digo para os crentes que eu sou crente. Sim, mas no meio das trevas, como você diz, também é um cristão? Veio bem pouquinho, amém. E aí está errado. A Bíblia diz que nós somos luz no meio da luz. Nós somos uma luz resplandecente no meio dos irmãos. E fora, irmão, aí eu desligo. Aleluia. Luz é para brilhar nas trevas, irmão. É no meio das pessoas que você tem que brilhar. Então o apóstolo Paulo diz: não me envergonho do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, o evangelho é do Senhor Jesus Cristo, a palavra é do Senhor Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para aqueles que creem? Vocês creem? Então o evangelho é o poder de Deus para os que? Então nós queremos esse poder. O poder do evangelho. O poder que é capaz de fazer a diferença em nossas vidas, fazendo nós ser diferente das demais pessoas. O evangelho que nos transforma, o evangelho que muda nossas vidas. Aleluia. Agora nós lemos aqui em Mateus 24, começando no verso 23, né? E 24, principalmente o 24. Aqui o Senhor Jesus está falando de algo similar, algo muito parecido com o evangelho. Veja, algo que seria semelhante ao evangelho. O apóstolo Paulo também fala em outra escritura, dizendo algo. Ele diz que já havia nos dias dele outro evangelho, que não era exatamente mais o evangelho que ele pregava. Já havia uma modificação no evangelho. E ele diz que aquele evangelho é o evangelho anátema, ou maldito. Mas estava aí. Agora imagina, nesse dia, Jesus está nos afirmando aqui que surgiriam. Agora, esse surgir começou desde o tempo de Paulo. Hoje, então, nem se fala o que tem aí, né? Aleluia. Se possível, até o eleito ficaria sem saber o que fazer, né? Então, algo semelhante ao verdadeiro, né? Semelhante à semente de Deus. Mas veja que Jesus fala que nesses últimos dias, vocês creem que um dia vai chegar os últimos dias, irmão? É, irmão? Vocês creem ou não creem? Não, eu não creio, não. Não creio que vai chegar os últimos dias. Não creio mesmo. Eu creio que estamos nos últimos dias. Aleluia, vocês estão jogando para frente, então nós estamos no tempo do meio, né? Então Jesus disse que nesses últimos dias estaria muito evidente esses dois espíritos. E eles seriam muito parecidos, estariam andando praticamente em paralelo, né? Seriam tão parecidos que, se possível, graças a Deus que não é possível, o eleito seria enganado. Mas o eleito não é enganado, o escolhido não é enganado pelo um fato só, irmão. Porque ele tem o conhecimento da palavra de Deus. Por isso o evangelho é pregado, aleluia, não só avivamentos, que faz parte de curas, que faz parte, mas também a instrução para que você não seja enganado. Aleluia. Então, na planta de trigo, aqueles que conhecem a planta de trigo, o talo não se parece com o grão de trigo. O talo é o galhozinho, né? Nem a borda se assemelha com o grão. Mas o que se assemelha com o grão é a casca. Então, o profeta de Deus, o reverendo irmão Branham, ele fala que, aleluia, que nos dias de Lutero, nos dias de Wesley, né? Seria o talo, né? Seria a borla, aleluia. E agora nos dias finais é que viria coisa muito parecida, quando houvesse o amadurecimento das sementes, né? Aleluia. Agora, é quase parecido. Se você pegar o cacho de trigo, né? A casca ela fica bem, bem junta com o grão, e é uma coisa bem pequena, né? E parece ser o grão, porém não é, não é. A casca somente foi a portadora da vida. A vida passou pela borda, né? Passou pelo talo, pela borda, foi a casca teve um tempo que a vida passou pela casca, mas a vida se concentrou no grão, né? O grão é que significa o eleito. O eleito não é uma casca, uma coisa qualquer, vento de doutrina. Ó, me disseram isso, já estou voando. Né? Você sabe que tem pessoas que são subtíveis. Né? Qualquer coisa que disser para eles, ah, então eu vou por aqui. Isso é casca. O grão não se move. Ele tem vida em si, né? Ele sabe o que está acontecendo. Aleluia. E o apóstolo Paulo também fala isso, né? que nos tempos finais, principalmente nos tempos finais, né, nos dias nossos, seriam mais grandes, que haveria muitos ventos de doutrina, pessoas falando um monte de coisas fantásticas, né, falando coisas incríveis, né, mas para quê? Para mover as palhas, porque o grão não se move do lugar. Aleluia. E eu creio que aqui há bastante grão. Vocês são grão do Senhor? Isso é um tipificando, né? Então, Deus nos fala através da natureza. O mensageiro sempre falou, fez comparações com as coisas naturais, da natureza, porque tipificam as espirituais, né? Então, haveria duas coisas muito parecidas. Se possível, o escolhido seria enganado. Mas os que não são escolhidos, todos seriam enganados. Por isso a Bíblia diz que Satanás enganou todos os moradores, todos os crentes, todos os religiosos, todos os inteligentes, todos os pobres, todos os ricos, todos os religiosos, todos com Bíblia na mão e todos da igreja. Só não pôde enganar o escolhido. Aleluia. E se tu olhar os pobres pentecostais, né? Aleluia, eles pensam que estão certos, e tu olha lá, tem muita coisa boa lá, tem cura que Jesus opera, tem milagres que Deus opera, porém não é grão, a vida que passa pela casca, e então a vida vai curando, vai libertando, mas quando se trata de trazer grão, quando se trata de trazer a verdade, o poder legítimo de Deus, aí eles não querem a verdade, não pode, né? Casca não pode virar grão. Então os pobres irmãos casca, eles não vão virar grão. Tu pode pregar o que quiser, irmão, tu tem que virar grão. Ele vai olhar assim, eu sou casca, né? Ele não vai virar grão, né? Aleluia. E nem tu consegue pegar um grão e dizer, grãozinho, tu tem que virar casca. Ele não vai virar também. Vocês são casca? Se você é, não podemos fazer nada por você. Só existe algo para a casca, o fogo. Agora você é um grão? Então, diz o profeta que os pentecostais, né, até podem enganar também, veja. Mas como pode ser possível? Né? Porque eles são muito semelhantes ao grão. Né? As pessoas pensam que o movimento pentecostal é a palavra, né? É a totalidade da palavra. Mas, na verdade, não é a palavra. Eu quero só ler aqui. Na mensagem, o caminho de Deus feito para nós, né? Ele fala algo aqui, eu não quero deixar de passar, no parágrafo 127. Quer dizer, parágrafo 27, né? Deve ser 27, eu devo estar marcando errado isso aqui. Aqui. E quando se vai falar a respeito de nascer de novo, isso falando dos pentecostais, né? De receber o batismo com o Espírito Santo, que as pessoas pensam que é o batismo aquilo, é uma operação do Espírito Santo, porém não é o batismo, né? Nove vezes de cada 10, aqueles espíritos mostrarão quem são na realidade, o que eles são. Eles dirão, isso é um punhado de fanatismo, deixa isso de lado. Irmão, é o caminho provido por Deus para o homem hoje. Então, você vê os pentecostais, eles dizem que tem o Espírito Santo, que eles têm Deus, que eles têm Jesus, que eles têm isso, têm aquilo. Tu vai lá e apresenta para eles como tem que nascer de novo. E aí ele já mostra as cores deles. Já mostra o Espírito Santo que eles têm. Aquele Espírito Santo fica furioso, brabo com a Bíblia Sagrada. Ou não é assim? Vai lá, fala para eles. Você, irmão, quem a Bíblia diz que aquele que você é nascido, ah, irmão, estou me esforçando. É, mas se você não nascer de novo, tu não entra no reino. Não, mas eu já sou nascido, eu já sou, você já é, você continua pecando às vezes, mas Deus sempre perdoa. Então você não é nascido de novo. Ah, pronto. Já não é mais nascido. Louvado seja Deus. É onde que você vê as cores. Nós estamos num tempo que nós temos que... Existe um dom na Bíblia que se chama discernimento de espírito. Não é o que a pessoa apresenta, nem o que fala. Nós temos que pedir, Senhor, me ajuda a discernir. Às vezes a pessoa vem tão com a cara de tão crente, tão religioso, não tão assim. E às vezes tem crente que não está firmado na rocha, ele vai pelo que ele ouve. Mas nós não podemos ir pelo que ouvimos. Nós temos que ir pelo que diz a palavra. Mas aí a pessoa vem e começa, você tem que ter um pouco de discernimento. Senhor, me dá discernimento e você discernir o espírito. Dá umas largadas e vê que cor fica o espírito. E aí se ele mostrar que o espírito está nele, não é o de Cristo, nós vamos ficar amigo dele. Mas é o que a maioria faz. Ou não é assim? Ah, ele mostrou que ele não é bem crente, mas eu gosto dele. Eu gosto das coisas erradas dele. E aquele espírito, é satânico, mas é tão brincalhão. É tão camarada. É a verdade. Nós temos que discernir se não estamos andando com o diabo, se não estamos conversando com o diabo. De repente somos amigos do diabo. Você já conversou e foi amigo de Deus? Uau, irmão, tem amigo de Deus? Tem aquelas pessoas que estão tão cheias do Espírito Santo, Deus está ali. Quando conversa com ele, está conversando com Deus também. Aleluia, vejamos aqui. Aleluia. Então, o profeta de Deus nos fala, né? Na mensagem, o lugar provido para adoração. Ele diz que chegaram os pentecostais, chegaram a ser tão parecidos com a coisa verdadeira, que, se possível, os escolhidos seriam enganados. Se tu olhar um verdadeiro culto pentecostal, é tremendo, irmão. Chega a balancear. Tem irmãos que olham cultos pentecostais, tem tantas maravilhas que ele balança. Meu Deus, a mensagem é tão fraca. Ué, vai lá então, serve a Deus lá, né? Por que não vai para lá? Não, pois é, irmão, pois é o quê, né? É a vida passando pela casca. Aleluia. Agora, não vamos perder isso de mente. Quem pode enganar na verdade você, irmão? São aqui, tem umas assembleias pentecostais aqui ao redor. Será que eles enganam vocês? Eles até ficam encucados, mas não conseguem ganhar nenhuma pessoa dessa igreja para trazer para nós. O que, que será que tem? Né? Porque eles não podem enganar. Só se o camarada não tem nada de Deus, não tem a mínima coisa de Deus, aí ele vai, eu vou ali agora na esquina, ali que tá o quê, irmão? Tem nada. Né? Aleluia. Mas quem então, na verdade, pode enganar você que já está instruído na palavra de Deus? Né? Aleluia. Às vezes as pessoas dizem, ninguém pode me enganar, irmão, ninguém. Agora sim, agora ninguém. Aleluia. Diz o profeta que os pentecostais podem enganar, quando você não tem instrução. Né? Aleluia. Mas quem, na verdade, pode lhe enganar, é uma coisa muito parecida à verdade. Aleluia, muito parecido com a verdade. Recorde que a Bíblia diz que são dois espíritos, né? E o irmão Brana diz, nunca julgue o homem, julgue o espírito que está no homem. Aí está a coisa. Porque às vezes o homem parece ser bom, mas que espírito tem lá dentro? Você sabe que tem diabo manso? Tem diabo bom? Só nega a palavra, né? Mas é um diabo legal. Às vezes as pessoas pensam que o diabo é só furioso e faz isso. Ele é legal. Hã? Você já viu um anticristo pregando na TV? Quantos já viram? Eu já vi. É legal, cara. Ele só nega. Ele diz que a Bíblia está errada. Mas é legal, homem. Um diabo legal. Louvado seja Deus. Vocês gostam do diabo legal? Ou o diabo brabo? Qual deles que você gosta? Ah, o legal, né? O legal. O brabo, aí já é a mesma coisa. Louvado seja Deus. Agora veja, mensageiro falando algo aqui na mesma mensagem, o caminho de Deus feito para nós. Essa é a maneira que Deus guia seus filhos. No verso 19, né? a vereda de Deus, o caminho provido por Deus. Se os filhos de Israel tivessem tentado tomar um atalho e dar a volta por esse lado, eles estariam em apuros. Eles teriam que seguir a nuvem de fogo, a coluna de fogo que dirigiu. Eles seguiram aquilo. E se a igreja, essa noite, ele falando, esse culto à noite, unicamente seguir a coluna de fogo, o Espírito Santo, você chegará a Canaã tão certo como qualquer coisa. Deus tem um caminho provido. Então, o caminho para nos levar à nossa Canaã não é a Canaã terreal, é uma Canaã da Nova Jerusalém, a Nova Terra. Como podemos chegar lá, irmão? Andando pelo caminho provido por Deus. E qual é esse caminho, irmão? Aqui o mensageiro diz, seguindo o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. E o Espírito Santo nos guia aonde? Em toda a verdade, irmão. E o que é verdade? É a palavra de Deus. E a palavra de Deus o que é? É Espírito e vida. Oh, aleluia. Então, verso 21, existe dois caminhos que o homem pode tomar, e é seu caminho e o caminho de Deus. Então, dois caminhos, veja, nós achamos que o caminho do diabo, não, o caminho do diabo não, é o caminho seu, irmão, e o de Deus, são os únicos caminhos, o caminho seu e o de Deus. Aleluia. E é o caminho certo ou o caminho errado? E o seu caminho sempre é o caminho errado. Quando você toma uma decisão, e eu quero andar assim, é meu caminho, então esse é o caminho errado. E o caminho de Deus é o caminho certo. Qual é o caminho de Deus, irmão? É o caminho que está estabelecido pela palavra. E o Espírito Santo sempre vai guiar você pela palavra de Deus. Hã? Então, você não pode estar em seu próprio caminho e no caminho de Deus ao mesmo tempo. Olha, irmão, eu faço a minha vontade e também a de Deus. Não é possível. Ou você está no caminho de Deus, que vai para cima, ou você está no caminho teu, que te leva para baixo. São duas extremidades. Você não pode estar indo ao leste e ao oeste ao mesmo tempo. A metade do meu corpo vai para lá e outra metade vai para cá. Você é morto, então. Né? Não é possível você seguir o caminho de Deus e o teu caminho. Um dos dois você tem que caminhar. Ou de Deus ou o teu. E o teu, e o nosso, natural, é o caminho certo, né, irmão? Qual é o caminho certo? O de Deus. Aleluia. Então, você tem que sair do seu próprio caminho para que então Deus possa estar com o caminho dele em você. Para que Deus possa estar então em você. Veja, isso é certo. O homem sempre quis fazer seu próprio caminho. Ah, irmão, eu penso assim, eu tenho minha convicção, eu acho que assim também funciona. Eu também eu tenho minha convicção. Alguém me falou que ele tinha uma convicção, eu pensei, ah, infelizmente, irmão, eu não ando sob convicção, eu ando sob revelação. Não, mas eu tenho convicção, eu tenho as minhas convicções. Bem, irmão, eu tenho a revelação dada por Jesus Cristo, né? Eu não posso, por isso que dá tanto problema, tantas fé. A minha fé é para cá, minha fé é para lá, minha fé. Eu encontro na Bíblia que a fé de Paulo era igual à fé de Pedro e os demais apóstolos. Era igual. E ambos não andaram junto. Eles conheceram Jesus de duas maneiras diferentes. Uns andaram com ele, outro conheceu Jesus no espírito, né? Espiritualmente. E Jesus ensinou Paulo de uma maneira diferente do que ensinou os demais apóstolos. Mas quando eles chegaram junto, eles tinham a mesma revelação. Eles tinham não a convicção, a minha convicção, meu Espírito Santo é diferente do teu. Não, não tem, é a mesma. Por isso eu creio, a Bíblia fala isso, né? A unidade, o mensageiro fala da unidade da noiva. A unidade da noiva. Quem é a noiva? A noiva tem a mente de Cristo, tem a revelação de Cristo. Não é uma revelação aqui, outra lá. É uma só revelação. E essa revelação vem através da palavra de Deus, né? Vem através do seu Espírito. Então, aleluia, louvado seja Deus. Se parece os casca, né? O casca, na verdade, é, o irmão casca, ele vai para o fogo. É, isso é terrível. Isso é terrível. É terrível. Não tem casca que vai para o céu. Ninguém guarda casca. Quantos já trabalharam na lavoura? Quando eles colhem lá aquelas cascas de trigo, o que eles pegam aquela casca? Eles guardam também, né? Tem alguém que come casca, né? Talvez os bichos comam, eu não sei se comem. Né? Aleluia. Mas a casca vai fora, ou é queimada. Né? Aleluia. Mas se parece, a casca se parece muito com grão, mas se você abrir a casca, né? Aleluia. Se você não acha grão nele, né? Aleluia. É que a vida estava passando através da casca. Tem, às vezes, você encontra casca e você abre, não tem grão lá dentro. Mas tu olha por fora, parece um grão de trigo. Por isso as pessoas, às vezes, vão atrás da casca pensando que é o grão. Porém, somente estava passando a vida pela casca. A vida veio pelo talo, pela borda, depois foi para o cacho, né? Foi para a casca, e a vida saiu da casca e se instalou no grão que é a palavra, a semente, Jesus disse. A semente, palavra, a palavra é uma semente. Aleluia. Se nós somos semente da palavra, nós somos semente de Deus. Né? Então as pessoas, normalmente, não vão atrás da palavra. Você pode ver que é raro a pessoa ir atrás da palavra, ouvir o que a palavra de Deus diz. Eles vão atrás de casca, né? E aí elas são enganadas, né? Veja, aqui tem visão, aqui tem revelação, aqui tem poder, aqui tem milagre. Tudo nós temos isso sem a palavra. Glória! Eles dizem. Não dizem assim? Dizem. Quantos crentes às vezes não querem a palavra? Ah, irmão, eu sinto que é por ali. Ah, eu sinto que é assim. Eu sinto. Dor de barriga também. A Bíblia não diz, e sentis, e vão sentindo. Não está escrito. Ah, irmão, eu acho. Eu não acho nada. Eu tenho que ser guiado, nem acho o caminho do Senhor. Eu preciso do Espírito Santo para me guiar. O Espírito Santo tem guiado você, irmão? Então, estamos hoje chegando no tempo final. E por isso nós temos que tomar cuidado. Eu só vou ler aqui, agora sim, eu acho que é o parágrafo 123. Eu devo ter anotado aqui. Aleluia. Veja bem, onde as pessoas também são enganadas. Né? E o caminho provido por Deus é o Espírito Santo que nos guia pelo caminho. Veja que o caminho de Deus feito para nós, 123. O problema disso é que nós paramos e falamos com muitas pessoas. Às vezes temos um problema, às vezes queremos uma solução e estamos perguntando e falando para todo mundo. Menos para aquele que podia resolver o problema, que é Deus. Veja. Mas as pessoas são assim. Nós paramos para muitas festas sociais. Oh, preocupado com tanta festa. Nós temos tanto que costurar e costurar e organizar uma reunião de costura. Né? Você sabe, dar o ponto, costurar, e falam da senhora fulana de tal, e do ciclano e fulano. Né, nas conversas, né, reuniões converseiras. Você sabe como é. Todas essas diferentes coisas entram na igreja. reunião para tudo, menos a reunião principal. Quando você deve lançar fora toda essa lavagem, isso é lavagem de porco, sabe? E ter um antiquado avivamento enviado por Deus, orar até conseguir resposta. Não, eu orei, a resposta não veio, eu vou ajudar Deus agora, irmão. É o que as pessoas fazem. Ah, já orei, Senhor, é ou não é? Ah, não. Senhor, é? Não? Ah, bem, tu não disse nada, eu vou te ajudar. E às vezes nem oro. Mas orar até conseguir resposta, ficar ali, eu quero a resposta, Senhor. Nos coloque um pouquinho em pé, irmão, está um pouco frio, então nós temos que fazer o sangue circular. Tá? Aleluia. Quantos de vocês oram até cansar? Cansei, irmão. Quantos oram até conseguir resposta? Bem pouquinho. E os outros fazem o quê? Nem oram. Esse é o problema. Então você deve lançar fora toda essa lavagem e ter um antiquado avivamento enviado por Deus, orar até conseguir resposta, até que você volte. O céu desça e o Espírito Santo chegue com um vento veemente e impetuoso e encha o lugar e encha o povo. Amém. Isso é o que nós necessitamos. O caminho provido por Deus é o que nós necessitamos. Jesus disse, não vos preocupeis com o dia da manhã, nem nada. Né? Aleluia. Porque Deus vai prover. Nós necessitamos muitas coisas. Né? Às vezes pensamos que necessitamos, mas o que nós necessitamos, ou melhor dizendo, nós queremos muitas coisas. Quantos querem muitas coisas? Eu quero isso, eu quero aquilo, aquilo. Nada contra querer. Mas Deus prometeu suprir as nossas necessidades. E aqui está o que nós necessitamos, ser cheio do Espírito Santo, orar até ter a resposta, trazer o céu para dentro de você, para dentro da tua casa, é isso que nós necessitamos, mas isso nós não queremos. Ou queremos? Alguém quer isso? Ah, irmão, mas orando, agora no inverno vem falar em oração, irmão. Agora nós temos que ficar ao redor do fogão, tomando chimarrão e falando as coisas dos outros que fazem, deixa eu fazer. Deixa fora essa lavagem, irmão, vai orar a Deus. Aleluia, vai se encher do Espírito Santo, se tu quer falar, sai rua fora, testificando para todo mundo do grande amor. Ah, isso nós não queremos, mas é isso que nós necessitamos. Pode sentar, irmão, pode sentar. Agora, eu como pastor dessa igreja local, eu sou responsável por vocês. Por isso eu tenho que pregar o que eu prego, né? Aleluia. Para que ninguém de vocês seja enganado e eu também não seja condenado por não falar as coisas de Deus, né? Então, na morte dos pentecostais, né? Aleluia. Quando os pentecostais morreram, isso nos trouxe para nós o rapto. Veja, quantos de vocês estão no rapto? Uau! Quantos? Rapto. Estão no rapto? Hã? Agora veja, o rapto é feito em três etapas, ou três partes. Por isso estamos no rapto e iremos no rapto. Aleluia! Quais são as três etapas do rapto, irmão? Quais são? Alarido é o que você está ouvindo aqui. Voz de arcanjo é quando os mortos são ressuscitados e automaticamente nós também somos transformados. Tá? Então nós já estamos dentro do rapto quando estamos dentro da mensagem, dentro da palavra, vivendo a palavra, ouvindo o que o Espírito Santo quer de nós e nós se sujeitando àquilo. Então você está no caminho provido para o rapto. Veja, Mas ali tem um espírito também, muito parecido, dizendo que o rapto não é dessa maneira. Aleluia. Porque você pode ter o seu próprio caminho, o caminho da Torre de Babel, tua torre, também chega ao céu. Não chega. Há caminhos que parecem direito aos homens, mas no final são caminhos de morte. Aleluia. E quando Deus traça um caminho para nós, nós temos que permanecer ali até que Ele dê a curva, ou até que Ele mude, ou até que Ele diga o que deve ser feito, ou Ele tem que ficar ali para sempre. Essa é a verdade, irmão. Esperar em Deus não é fácil. Aleluia. Mas nós temos que esperar. Senhor, é teu caminho, é tua vontade eu ir por aí. Aleluia. Enquanto ele não responde, você fica ali, Senhor, 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 agora apareceu uns grandes negócios, Senhor, eu acho que eu vou por aí, né, Senhor? O que, que você acha? E Deus não responde, eu te ajudo, Senhor, eu vou crer que tu vai dizer assim e já estou indo. Fora do caminho. Quando o Espírito Santo vem, ele diz não, ou sim, ou vai por ali, ou vai por aqui. Então, veja, a morte de Lutero, que foi um dos mensageiros de Deus, né? Aleluia, foi um reformador. Quando morreu Lutero, morreu a sua idade, trouxe Wesley, né? Aleluia, Wesley, aleluia. Também quando morreu a idade de Wesley, o ensinamento de Wesley, isso trouxe os pentecostais, né? E logo quando os pentecostais morrem, né? Morrem, quer dizer, no sentido separados da palavra, morreu a sua era, então vem a mensagem, e a mensagem está aí, né? Agora veja, o profeta de Deus diz que antes que uma mulher casada possa se casar, tem que morrer primeiro o marido. Agora veja que Deus é tremendo, né? Para ele trazer uma outra mensagem, teve que primeiro morrer o marido da outra. Teve que morrer uma era, né? Então pode entrar outra. Aí quando morre aquela era, aí entra outra. Deus vem gradativamente. É a mesma coisa que uma mulher casada. Só pode se casar de novo se o marido morrer. Isso é a Bíblia, né? Se ela se casa antes que o marido morra, ela é uma adúltera. Ela estará a Bíblia diz que nenhum adúltero entrará no reino do céu. Agora, eu quero só parar um pouquinho nesse ponto, porque esse é um ponto tremendo. As pessoas acham que Deus é bobo e que pode fazer qualquer coisa e que também vai se safar. Esse é o caminho provido pelo homem, não o caminho provido por Deus. Mas aqui, sobre casamento, que nós já falamos um pouco esses dias, eu quero só mostrar algo aqui um pouco para que você veja. Na mensagem Casamento e Divórcio 236, ele diz assim, quando você recebe uma revelação diretamente de Deus, que essa é sua esposa, ela, a mesma coisa, também recebe a mesma revelação, então, essa então é sua esposa pelo resto da sua vida. Então tem que ser uma revelação, não uma convicção. Não eu acho, irmão, eu gosto, eu estou apaixonado. Não diz assim, quando você está apaixonada diretamente de Deus, e ela apaixonada também, não, tem revelação. Pode estar apaixonada, a paixão é do diabo. Toda paixão é do diabo. E a paixão é muito parecido com o amor. Pela paixão você morre, pela paixão você briga, pela paixão você faz confusão, pela paixão você faz horrores. Estou olhando os canais de televisão, fulano e tal matou por amor. Ciclana matou por amor. Paixão diabólica. E às vezes a pessoa fica apaixonada. Eu tenho vontade de expulsar Satanás. Por isso a Bíblia diz para você orar e jejuar, para ficar liberto desses espíritos que se apossam de você, que é a paixão. Porque é uma revelação, casamento é uma revelação. Vem, agora continua. Vem, porém, o que o homem ajunta, qualquer um pode separar. Por isso, Ah, irmã, não deu certo, agora eu não gosto mais dela, eu gosto dele, ela não gosta agora, estou gostando do outro. Então foi carne que a juntou. E os que andam na carne também herdarão o reino de Deus. Então essas pessoas não vão entrar no reino. Não, agora eu descasei porque a coisa está feia, eu já estou pegando outro, estou pegando outra. Oh, não deu certo. Vão para o inferno, irmão. Porque não andaram sob a revelação. E a segunda vez, agora vem uma outra revelação. Agora Deus está me revelando que aquela lá. O Deus te revelou na primeira, é o mesmo Deus que está te revelando na segunda, o diabo. Mas o que Deus ajunta, nenhum homem deve atrevê-lo a tocá-lo. Portanto, o que Deus ajuntou. Então, o ajuntamento de Deus é por revelação. Ele disse, não separe o homem. Não que algum magistrado, meio embriagado, qualquer outro ajunta, mas algum pastor caído ajunta, com um montão de credos no livro, os quais se deixaram fazer qualquer coisa no mundo. E a palavra de Deus bem ali, vem? Eu estou falando sobre o que Deus tem ajuntado. Então aqui está uma coisa tremenda. Precisa a revelação de Deus. Agora veja aqui, na mensagem Escolhendo uma Noiva, e vocês têm essa mensagem, e eu acho que vocês, pais, mães, filhos, deveriam decorar essa mensagem, porque essa mensagem foi falada algum tempinho antes da sua partida, o profeta. É uma mensagem super ungida, né? Super esclarecedora, 29 de abril de 65. Mas veja aqui o que ele fala, parágrafo 34. Isso eu sempre estou falando nos casamentos, mas como está demorando os casamentos, a gente tem que falar agora antes do casamento, né? Seu destino eterno é uma escolha. Agora, aqui tem um problema também, irmão. A escolha do jovem e da jovem. Às vezes a mamãe quer escolher. Às vezes o papai quer escolher. Ah, eu quero aquele sim, para minha filha. A filha, não, mas eu não quero. Mas eu quero e tu tem que concordar comigo. Eu sou cabeça da casa e eu sei o que estou vendo. O pai recebeu a revelação. O meu mensageiro disse que é os... É os que vão casar que vão receber a revelação. É, aí dá uma burra numa confusão. O pai e a mãe têm a revelação, o filho não. Aleluia. E talvez essa noite, algum de vocês vão fazer essa escolha de onde passarão a eternidade, ou essa manhã, antes que o culto termine. É uma escolha. Nós escolhemos. Na verdade, Deus nos escolheu, mas nós podemos decidir se queremos ou não, né? Chegará a hora em que você rejeitou a Deus muitas vezes. Quantas vezes pessoas rejeitam a Deus? Eles ouvem a palavra, rejeitam. Ouvem a, não, não vou fazer. Ah, não vou cumprir. Ah, eu não sei. Ah, bebê. Ah, dedé. E assim vai indo. Chega uma hora, isso é rejeitar a Deus, meu irmão. Chegará a hora em que você rejeitará pela última vez. Que se chama, há uma linha entre a misericórdia e o juízo. E essa é uma coisa perigosa para o homem ou mulher, menino ou menina, cruzar essa linha, porque não há retorno quando se cruza essa linha de morte. Morte é separação eterna de Deus. Você pode ver, irmão, tem pessoas que cruzaram já essa linha. Não adianta eles voltar para a igreja e você ir lá querer malhar em ferro frio, trazer desviados que já saíram da linha, irmão. Eles não vão se converter. A maioria deles não vão. Talvez um que outro, não vou dizer que todos, né? Não vou generalizar. Mas tem pessoas que fazem. E vem e volta, E ouve e volta, e vai e não, e ai, ou, e o Deus, quero agora, não, quero sim, não, e vai. E vou para o céu da boca do diabo, vai. Eles estão separados, irmão. Vem a palavra, eles não se convertem. Porque eles rejeitaram Deus em algum lugar, e aquela vez que eles rejeitaram foi a última vez que rejeitaram. Eu gostaria que todos desviassem, voltassem e se convertessem, eles não vão se converter. Eles tiveram a sua oportunidade. e blasfemaram, e rejeitaram, e zombaram, e viraram as costas para Cristo, como se eles pudessem fazer isso e ficar impunes. Aquele que vira as costas para Deus, irmão, está destinado ao inferno. Você não pode virar as costas para Deus. Mas aqui o mensageiro fala, então não há retorno quando essa pessoa cruza essa linha de morte. Oh, irmão, vocês querem cruzar essa linha? É uma linha perigosa, irmão. É só você começar a rejeitar a palavra, rejeitar o ensinamento. Assim, essa noite pode ser a hora em que muitos tomem a sua decisão onde passarão a eternidade. Mas nós estamos chegando a um ponto aqui. Outra escolha que temos na vida, que é da companheira para toda a vida. Um jovem e uma jovem tomam decisões na vida. E é dado esse direito a fazer uma escolha. O jovem escolhe, a jovem tem o direito de aceitar ou não. Todavia, ainda é uma escolha entre ambos os lados. Tanto o homem como a mulher têm o direito de escolher. Também você tem uma escolha como cristão. Tem até o direito de escolher a sua igreja também. A igreja que você vai servir a Deus. Agora, é uma coisa séria quando vamos escolher uma esposa, um homem. Porque os votos são até os primeiros problemas aparecerem. Quando já tiveram um casamento que eu fiz aí? Quando já tiveram? Eu sempre digo assim, sempre falo isso, né? Seu voto é até que vem um problema meio complicado. É assim? Até quando? Até que vira defunto. Eu acho que vou ter que especificar melhor, né? Eu vou ter que, nos próximos casamentos, eu vou especificar. Seus votos são até que um vire defunto. Que as pessoas acham que não entendem. Às vezes eles acham que é outra coisa, né? Aleluia. Assim é que deveríamos manter isso. E vocês fazem um voto perante Deus de que só a morte os separará. E penso que deveríamos, um homem somente correto, que esteja planejando o futuro, ele deveria escolher essa esposa com muito cuidado. Tome cuidado com o que você está fazendo. E uma mulher escolhendo um esposo ou aceitando a escolha de um esposo deveria tomar muito cuidado com o que está fazendo. Especialmente nesses dias. Um homem deveria pensar e orar antes de escolher. Antes de escolher. Não, eu escolhi agora, estou orando. Senhor, já escolhi, estou orando. Agora ele diz, orar antes de escolher. Como nós fizemos as coisas certinhas, né? Bem erradinha. Né? Primeiro você vê, dá uma olhada, e aí vai começar a orar. Para vir o que? A revelação, irmão. Se Deus voltou a orar sinceramente, Deus vai dizer, não. Obrigado, Senhor. Estou apaixonado, mas sabe que tu diz que não. Aí, como eles não fazem, eles primeiro escolhem, depois vão orar, aí dá um monte de cacaca. O que estão fazendo já é errado. Primeiro a Deus. Não, eu escolhi, agora, Senhor, tu vai confirmar. E se o pastor disser qualquer coisa, eu vou bater o pé, porque eu estou orando. Mas ele já escolheu, está errado, primeiro, senhora, para ver se Deus quer, se Deus está. E aí depois você vai lá e escolhe. Porque se você orar, Deus vai dar revelação para você e para fulana. Tem que vir de Deus, senão você casa com Satanás. Você casa com o diabo, casa com o carnal. Me arrependo porque casei, agora estou louco para beijar algum homem por aí, né? Ou uma mulher por aí, porque a minha nem me beija direito agora, né? Veja, não foi mais, não orou, eu nem estava falando bobagem. Problema de casamento, divórcio vai levar milhares de pessoas, milhões de pessoas para o inferno. Agora veja só o que o mensageiro diz, né? Eu penso hoje que tem havido tantos casos de divórcio agora, que que nós, nos Estados Unidos, falando lá, mas nós podemos dizer o Brasil aqui também, lideramos o mundo em casos de divórcio. Nós lideramos o resto do mundo. Há mais divórcio aqui do que em qualquer outro lugar, essa nação. E que se põe ser e considerado uma nação cristã. Que degradação! Nosso tribunal de divórcio. Eu penso que a razão disso é que homens se afastaram de Deus e as mulheres se afastaram de Deus. Quando se afastaram de Deus, já não vão buscar Deus. E aí vão casar, vão ter que se arrebentar lá adiante. Vão se arrebentar. E aí tu vai pecar, não, agora já que não deu certo, eu vou resolver. O mundo, o juiz, a lei diz que eu posso, mas a lei de Deus diz que você vai para o inferno. A lei dos homens não está escrita na lei aqui do Brasil. E os que permanecerem fiéis herdarão o reino dos céus. Não diz. Está escrito isso na lei? Só na lei de Deus. Vocês gostam da lei de Deus?
Amém.
E nós verificamos que se um homem orasse e uma mulher orasse a respeito do assunto, não somente olhasse para um bonito par de olhos. Ai, que ele tem os olhinhos redondinhos. Né? Ou então os ombrinhos deles são grandes e fortes, ou não é forte, ou algo assim. Ou alguma outra afeição mundana. Mas olhasse primeiro para Deus. E dissesse, Deus, é teu plano? Ah, Senhor, já faz 3 meses que estou orando, tu não diz nada, eu acho que vou te ajudar, eu vou já casar. Aí está o que nós lemos lá. Precisa de um avivamento na tua vida, orar até que venha a resposta, sim ou não? Ah, meu irmão, meu Deus, é muito custoso, graças a Deus, porque se ele não fosse, já estava virado tudo de perna para o ar as coisas. Ah? Aleluia. Deus quer que nós confiamos nele em primeiro lugar. Ele é um Deus. Ele não é nossa marionete. Deus, se tu não fizer, eu te dou um chute no teu traseiro, Deus. Quem vai dar um chute é ele. Primeiro a Deus. E fica ali. Eu sei por mim. Quando quis casar, comecei a orar. Deus me deu a revelação. Essa é a tua esposa. E eu assim mesmo orei 6 meses para ver se era. Senhor, eu gosto muito dessa menina. Muito maravilhosa. Canta que parece melhor do que os discos que eu ouço. Mas eu quero saber. Eu não é, Senhor. Até que o Senhor disse assim. Mas já te disse que é. O que, que tu quer mais? Ah, então só confirma. Sim. Mas tu tem que confirmar para ela agora. E aí Deus confirmou para ela também. E foi tão confirmado, foi tão tremendo, que muitos viram a confirmação. Foi pública. Aí sim, eu fui até ela. Quer namorar comigo? Sim. Por que tu está dizendo sim? Porque eu recebi a revelação. E por que você está pedindo para mim? Porque eu recebi a revelação. Eu não fui lá. Tu quer namorar? Nós vamos orar. Primeiro oramos. 6 meses a fio. Eu cheguei a ficar torto orando. Mas, Senhor, é mesmo? Será que não é uma jiboia, Senhor? E ela também deve ter orado assim, né? Senhor, não é um Belzebu aí? Belzebu branco. Essa foi a verdade, irmão. Ah, então, quando Deus estava certo, sim, assim, aí começamos a coisa. Nem mencionamos isso antes. Porque é assim que o profeta de Deus fala. É esse teu plano? E se nós refletíssemos no que estamos fazendo, quando vamos nos casar, quando escolhemos nossa esposa, nosso esposo, se refletíssemos nisso, o homem deveria orar seriamente. Não, ó Deus, como é que tu que é legal? Não. Sério. Falar sério com Deus. E esperar em Deus. Orando. Porque poderia arruinar toda a sua vida. Lembre-se, o voto é até que a morte separe. E ele poderia arruinar sua vida ao fazer sua escolha errada. Porém, se você sabe que está fazendo a escolha errada, se casando com uma mulher que não mulher não conveniente para ser sua esposa, e faz mesmo assim, então a culpa é dele. E uma mulher aceita um esposo e sabe que ele não é conveniente para ser um esposo para si, então a culpa é sua. Veja, aí não adianta, não deu certo, a fulana era um satanás, a culpa é tua que escolheu o satanás. Estou falando esses que estão na igreja. Aqueles que vêm do mundo dessa maneira, aí é outro caso, né? E muitos que vêm do mundo, um vai ficar na cama e outro vai ser levado, né? É porque eles vieram assim. Agora, dentro da igreja, dentro daquele ensinamento, aí, irmão, eu acho que lá em casamento e divórcio tem uma brecha que dá. Você não conhecia a palavra, você fez o que a palavra de Deus diz. Você está se separando porque você não buscou a Deus antes e não esperou a revelação. E se Deus revelou, você disse, eu não aceito a tua revelação, eu tenho a minha convicção. Então vai para o inferno, que não tem outra maneira. Aleluia. Então ele continua, você é culpado. Então, é sua própria culpa. Então, você sabe o que é certo e errado. Você sabe. Assim, você não deveria fazer isso até que orasse o suficiente. Suficiente, o que é o suficiente? Até que Deus dissesse algo. Sim ou não, vai ou não vai. Tremendo isso, irmão. Quem faz uma coisa dessa? Vamos nos colocar em pé, vocês estão com frio, né? Essa igreja está presente? O frio está saindo? Oh, aleluia! Glória a Deus! Vocês estão gostando da palavra do Senhor? Então, novamente, o tipo de mulher que um homem escolhe reflete a sua ambição e seu caráter. Se um homem escolhe uma mulher errada, isso reflete seu caráter, o que realmente está dentro dele. Ao que se liga, mostra verdadeiramente o que está nele. Uma mulher reflete o que está no homem, quando ele a escolhe como esposa. Mostra o que está dentro dele, não importa o que ele diga do lado de fora. Observe com quem se casou. Oh, mas é um bom homem e a mulher é uma coisa que não se entende. Bem, mas ele, a culpa é dele, escolheu, né? Ele sabia, mas escolheu. Posso sentar, irmão? Isso é só para circular o sangue, porque eu sei que no inverno, e ainda os ar-condicionados não estão instalados aqui na igreja, né? Vai ser instalado na outra igreja. Né? Mas eu quero dizer isso aqui, irmãos, que eu estou trazendo aqui, para deixar bem claro, que isso aqui é para aqueles que estão dentro da igreja, né? Tudo é diferenciar. Aqueles que vêm do mundo torto, atravessado, com casos diferentes, irmão. Eu estou falando daqueles que eu tenho que instruir. Quer dizer, daqui para diante não há excusa, não há desculpa. Ah, eu não sabia, irmão, agora eu provei um caminho para mim de solução. Não, se você errou, você é o culpado. Se você errar, você vai para o inferno. Essa é a verdade. Agora, por que é conveniente? Se um cristão ao escolher uma esposa, ele deveria escolher uma genuína mulher nascida de novo. Que não peca, que não bate língua, que não faz folia, que não faz cacaca, que ame as coisas de Deus, que sirva a Deus, que a graça de Deus esteja ali. Tá? Ele devia escolher, independente do que ela pareça, ela é feia, é magra, é gorda, não interessa. Que ela seja nascida de novo. é o que ela é, o que a faz. Então, novamente, isso reflete seu próprio caráter piedoso, reflete o que está em sua mente, o que está no futuro, porque sua família será criada por tal tipo de mulher, para os planos futuros do seu lar. E se ele casar com uma dessas modernas, riquetas, rainhas de sexo, né, malandra e espertalhona, né, o que poderia esperar esse homem disso? Que tipo de lar um homem poderia esperar ter? Se ele se casa com uma moça que não tem suficiente moral em si para ficar em casa e cuidar da sua casa. Porque tem uns que casam e a mulher diz, bem, agora estou casado, te viro, né? Eu sou macho aqui, vou passear e você arruma um empregado. Se não arrumar, tu que faça a coisa em casa. E assim por diante. Tem mulher que é assim, né? Aleluia. E quer trabalhar fora no escritório de alguém. Aleluia. Que tipo de dona de casa ela será? Não que ela não possa trabalhar, mas é que... Vocês estão entendendo o que ele está falando. Você terá uma baby sister e tudo mais. Então veja que o mensageiro fala algo. Que as pessoas erram dentro do contexto do pessoal da mensagem, e acho que mais adiante eles podem acertar o erro deles. Esse erro, culpa é da pessoa. Culpado é tu que não fez a coisa certa. Veja bem, perguntas e resposta número 15. Parágrafo 43 diz assim. Mas agora apenas para dizer, eu, irmão Branham, eu me casei e minha esposa é uma incrédula e aqui tem uma irmã que eu posso me casar. A minha irmã, a minha esposa que eu casei é incrédula, irmã. Ah, é uma treva, aquela mulher. Até vai na igreja, mas é a treva, é o próprio, né? Ah, mas aqui tem uma irmãzinha legal. É, vocês estão rindo, mas é, né? Eu vou deixar aquela incrédula, aquela safada, aquela isso, aquela aquela, e me casar com essa irmãzinha aí. Oh, não. Realmente não. O seu voto é até que a morte você para e não há mais nada nesse mundo que te permita que case. Na Bíblia, até que seu companheiro esteja morto. Isso é certo. O único motivo, não existe um novo casamento em parte alguma, de modo algum, exceto quando morre o companheiro. E isso é tudo. Mas tem alguém que diz que tem alguma coisa a mais. Mas agora vamos ler para você algo que o mensageiro fala na mensagem de casamento e divórcio, parágrafo 235. Ele diz, isso é uma coisa muito forte. Não sei como apresentá-la. O posso fazer? Quando tenho homens e mulheres assentados aqui na minha própria congregação, alguns deles dos quais têm sido casados duas ou três vezes, homens bons, boas mulheres e todos em desordem. Veja bem, tinha na igreja dele homens e mulheres casados duas vezes. Outros três, talvez se tivesse mais, mas ele só mencionou isso. Qual foi a causa disso, deles casarem duas vezes? Ou três? Ele dá a resposta. Olha só a resposta. Ensinamentos falsos. Ensinamentos que diziam que podia casar mais do que uma vez com seus cônjuges vivos. Então, a maioria deles vieram de outras igrejas. Então, ensinamentos falsos, exatamente. Não esperaram no Senhor, porque alguém não ensinou eles que tem que esperar no Senhor até que eu, ir buscando o Senhor, me dá o teu, quem é, traga. Não esperaram. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Não o que o homem ajuntou, o que Deus ajuntou. Então, Deus não ajuntou, eles pegaram o caminho errado, foram ensinados mal, mas aqui nenhum de vocês está sendo ensinado errado. Quer dizer, então, se você tomar o caminho errado, a culpa é tua. Você tem um Deus para buscar a solução. Por que que eu vou errar se eu conheço agora o certo e o errado? Então, podemos observar claramente que o mensageiro diz pessoas casadas duas vezes, quer dizer, deixaram um casar de novo e outros até três, porque estavam casados mais que uma vez. Porque alguém ensinou errado para eles. Perguntas e respostas sobre os selos, parágrafo 101, ele diz assim: então, se há alguma escritura, isso que foi perguntado aqui, há uma escritura, existe alguma escritura? Não que eu tenha encontrado, veja, não que eu tenha encontrado, porque Paulo disse que o casal casado, se a companheira estiver morta, então ele é livre para casar com quem ele deseja no Senhor ainda. Morreu a mulher, vou casar, oh, onde é que é a candidata? Também está errado, tem que ser no Senhor, tem que fazer todo o processo de novo. Orar, Senhor, tem ou vou ficar eunuco até que tu venha? Que às vezes Deus quer que você fique eunuco, e eu não quero, sou macho. Pergunto, Senhor, tu quer que eu case de novo? Fique assim como estou, minha mulher morreu. O cara nem ora, né? Deus lê seu ora, ele diz, fica como está, ai, ai, ai. Mas o caminho provido por Deus é buscar a Deus. Aleluia. No Senhor, mas até, então, observe, até que a morte o separa. Você realmente fez um pacto, veja você. Então, isso ele está falando já após os selos, né? Aleluia. Perguntas e respostas sobre os selos. Louvado seja o nome de Jesus. Você pode dizer graças a Deus até aqui? Então, isso aí é a mensagem do dia. Por exemplo, não podia Lutero estar aqui nesse dia pregando a sua mensagem. Estaria errado, né? Aleluia. Não poderia estar João Wesley pregando a sua mensagem nesse dia, porque isso já foi uma etapa que já passou. A coisa de Deus é evolutiva, levando uma perfeição, assim como o sol se levanta, é o mesmo sol de manhã, é o mesmo que está agora aí, mas de manhã ele era bem fraquinho, e ele vai evoluindo para cima, para chegar a ser perfeito. Então a palavra de Deus tem vindo nas eras, levando o povo a uma perfeição, de luz, em fé, e assim por diante. Então, aleluia. Não poderia essas mensageiros, que na sua época era mensagem real para aquele tempo, não serve para nós, nem de Wesley, nem nada, né? E não poderíamos estar nos alimentando também de duas fontes, nos alimentando da fonte de Deus de hoje e querer comer maná de lá atrás, né? Aleluia. Nós temos que estar no plano de Deus estabelecido hoje. Tá? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho ouvido essas frases, quase não ouço, mas às vezes vem, né? Essa frase, vocês nem, até eles dizem assim, nem vou na sua igreja, não tem demônio. Capaz, não tem, não vejo nenhum diabo lá. Eu não quero essa igreja, eu quero uma igreja que tenha demônio. Então tem que procurar uma que tenha demônio, porque lá não. Nem o diabo não gosta de assistir os nossos cultos lá. Muito raro. E quando ele vem, ele tem que sair. Não, eu gosto de igreja que tem demônio, tá sim de demônio, erro! Né? Aleluia. Eu tenho ouvido isso. Irmão, quando estava na igreja pentecostal, lá eles eram mais espiritual, tinha demônio lá. Aí está um engano. Aquilo lá é demônio que nem sai, irmão. É tudo uma tapiação. Aleluia. Os demônios estão encruados nos crentes. Então apresenta a palavra, eles se enrugam a cara. Exato. Aí, Satanás. Com a Bíblia debaixo do braço, falando em língua. E mentindo que está expulsando o demônio. Sai, Satanás. E os diabos lá dentro. Eles não saem, irmão. Não sai. Por isso você vê, demônio tal, caiu tal dia. Dali uns 15 dias o camarada vai lá e fica demônio. Oh, demônio, de novo. Não, é que ele não sai mesmo. Ou se converte num cristão religioso. Fica um demoniado religioso. Aí ficam eles, né? De vez em quando você ouve assim, a igreja ali deu uma rufa de pau lá na igreja. Saiu facão, revólver, quebraram cadeira, machucaram alguns irmãos. Oh, glória! Que Espírito Santão, né? Fortão, machão. Não era Espírito Santo. Nunca foi Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja Deus. E esse espírito pentecostal está aí para enganar. Pode ver que nem um cidadão estava falando sobre as igrejas, olha, o pessoal não quer mais a palavra e tal. Ele disse, mas então isso é um paradoxo, porque as igrejas estão assim, é milhares e milhares e milhares e milhares e milhares, milhares. Tu vê essas convenções pela televisão, 50 mil, 1 milhão, 500 mil assistindo. Como está diminuindo? Aquilo é para enganar. Estou numa boa igreja, de vez em quando solta a língua. E solta a língua para mentir também, falar outras bobagens. Eu falo em língua, estou falando em língua agora com vocês. Não estou falando em línguas? Vocês não estão entendendo aí? Ainda bem que eu falo em línguas, ou com a língua, né? Imagina se eu tivesse que falar com gesto aqui, né? Falar tudo isso aqui com gesto. Ia ser complicado, né? Louvar seja Deus, né? Então, o que que tem os pentecostais? São emoções, né? Grito mais, possivelmente oro mais, mas se você já viu as orações, maioria, pelo menos a maioria dos pentecostais, é oração, eles falam língua e gritam, e aí ele, quantas horas orou? Orei tantas horas, o que que tu falou com Deus? Nem sei, falei em línguas. Irmão, línguas têm o seu lugar, não é dessa maneira, né? Eu poderia falar em línguas, se eu falasse hoje em línguas com você aqui, não fosse português, poder falar em novas línguas. Porque eu tenho isso. Deus me deu isso. E os que crerem falarão novas línguas. Se eu começar a falar só em nova língua aqui, falando tudo isso aqui em novas línguas, você ia sair daqui. Que coisa séria. Que culto. Mas não entendi nada. É isso que eles dizem. O culto estava tremendo, tremendo, tremendo. Mas é o que que aconteceu? Todos falaram em língua, não se entendeu nada, mas estava tremendo. Então não adianta nada, né, irmão? Não adianta nada. Não adianta eu vir aqui falar em japonês para você, né? Ninguém vai entender nada, né? Louvado seja Deus. Aleluia. Agora, no livro São João, 14, 19 diz: as pessoas do mundo não me verão, mas vocês me verão. Então ele estaria conosco todos os dias e nós o veríamos. Aleluia. Através do quê? Através sua palavra, através sua manifestação genuína, pela coluna de fogo, Espírito Santo genuíno, porque o Espírito Santo genuíno nos convence do pecado e nos guia para a palavra e manda nós se batizar em nome de Jesus Cristo, porque tem que ser. Aleluia. Aleluia. Mas a igreja pentecostal diz que não. Essa não é a igreja de Deus. Paulo disse, se alguém pregar um evangelho diferente do meu, seja maldito. Paulo pregou que tem que se batizar. E ele pegou os batistas que foram batizados por João, o grande profeta, e disse, muito bem, foi muito bom o batismo dele. Mas aquele batismo hoje não é válido. Hoje o batismo, ele estava tipificando o próximo que ia vir. Em nome de Jesus Cristo, pegou os crentes e batizou tudo de novo. E batizou outro, e ele foi batizado e disse, olha, se alguém pregar diferente do que eu, nem é o Pedro que também prega a mesma coisa. Se alguém falar diferente do que eu, é maldito se não se batizar em nome de Jesus Cristo. E se eles não entram por aí, vão entrar onde? Não entrar em lugar nenhum. Aleluia, louvado seja Deus. Como eu já ouvi, vocês creem em Paulo? Nós não cremos mais em Paulo, nem em Pedro, nem em ninguém. O que vocês creem? Em nós mesmos. Na nossa igreja. Isso é catolicismo. Você sabe que a igreja católica não crê na Bíblia? Ela crê nela, nos estatutos dela, do que o Papa diz, não o que a Bíblia diz. Louvado seja o nome de Jesus, né? Então, aqueles irmãos, para aceitar a mensagem de Wesley, eles tinham que esquecer a mensagem de Lutero, né? Para aceitar o pentecostalismo, tinham que esquecer o que Wesley deixou, porque Wesley foi o seu tempo e passou. Para aceitar a mensagem da última hora, que é o que vocês estão fazendo aí, você tem que morrer para o pentecostalismo. Esse pentecostalismo que eu estou falando, porque a palavra traz pentecostes, mas genuíno. O genuíno avivamento,
O avivamento que te leva mais a Deus, para mais perto de Deus, para viver mais conforme a palavra. Eu creio em avivamento, creio também em emoções, creio no poder que faz chacoalhar a pessoa. Mas, ó, meu poder me chacoalhou tanto, irmão, que eu acabei caindo em adultério.
Ó, então, me desculpe, irmão. Esse poder que tu recebeu aí, não sei, do céu não foi. Os pessoal pensa que Satanás não tem poder. Ele derrama seu espírito também, irmão. A Bíblia diz que o espírito do erro também é derramado. E as pessoas ficam vibrando. Tem até visões e revelações. Porque se um engano está ali, o diabo dá visões. Ele pega a própria visão. Ele é um espírito, tanto quanto o Espírito Santo. Vocês podem dizer graças a Deus até aqui? Hã? Aleluia. Então, muitos irmãos morrem para o mundanismo. São as pessoas que vieram do mundo, tem que morrer para o mundo. E aí eles, então, podem entrar na mensagem da hora, né? Aleluia. E outros morrem para o mundo e não querem deixar aquele pentecostalismo errado. Aleluia. E querem que seja mais ou menos igual. Isso tem, não digo aqui no nosso meio, mas existe, né? Nós temos que estar dispostos a acabar com essas coisas aí de criança. É etapas que passaram. Nós estamos na etapa maior, a etapa da palavra. Nem um tio, nem um jota passará. Passa tudo, menos a palavra. Nós queremos a palavra, somos grão. Não somos casca. Né? Aleluia. Louvado seja Deus. Veja que a vida passou pela casca e entrou no grão. Quando me converti, irmão, eu tinha tanto amor pelas coisas de Deus. E agora? Agora não. Olha, irmão. A casca era tão avivada, agora não é mais. O grão é avivado sempre. Quando ele se converteu, ele era grão. No meio do caminho era grão. E 30 anos depois, grão, avivado. Continua amando mais ainda até a obra, as coisas de Deus, as coisas sagradas. Ele ama porque ele é grão. Vocês são grão? Grão palavra? Então, Jesus disse, aí está o engano, né? Aleluia. Então as pessoas dizem, ah, irmão, nós temos que ter um avivamento, nós temos que ter coisa a mais, nós temos que ter um avivamento, irmão, temos que ter um avivamento. Eu até concordo que temos que ter avivamento, mas aquele que está na palavra, vivendo a palavra, ele está em pleno avivamento. Alguém disse, irmão, vai ter um avivamento? Não. Ah, não, irmão, como que não, irmão? Não, porque eu estou avivado. Oh, irmão, está avivado, estou sempre avivado, sempre avivado. Avivamento porque eles não estão avivados. Vocês querem um avivamento? Por que vocês não querem? Estão avivados? Olha, vocês não estão mentindo para vocês mesmos, né? Olha, irmão, você tem que ser. Nós temos que ser sinceros com nós mesmos, né? Querer enganar quem, né? Aleluia. Se eu não estou avivado, é melhor me avivar mesmo. Então, de uma vez, né? Aleluia. Então as pessoas hoje não sabem para que lado ir. Nós temos que ir por um lado só, irmão, pelo caminho provido por Deus, que é a palavra. Aleluia. Porque há espíritos trabalhando para tirar você do caminho provido por Deus. Veja que estou falando o caminho provido por Deus aqui. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Você sabe qual é a evidência de um bom e maravilhoso culto pentecostal? Vamos ver se alguém sabe. O verdadeiro culto pentecostal, qual é a evidência? Oh, irmão, o culto foi realmente extraordinário. Qual é a evidência? Não sabe? Ninguém era pentecostal aqui? Então eu vou dar a resposta para você. Uma evidência de um culto muito bom pentecostal era quando o culto era tão tremendo que o pregador nem pregou de tanto poder que tinha no culto. Não é assim os pentecostais? É ou não é? É? Quem já foi pentecostal aqui? É os cultos mais avivados? Oh, não deu nem tempo para o pastor pregar, porque era muito poder! Está errado. Poder é a palavra, o apóstolo Paulo diz.
Teve pouquinho, irmão, foi uma mensagem só de 2 minutos. Ele disse assim: Jesus ama vocês, e pronto, foi poder, 5 horas de poder. Ah, irmão, eu preferia ter 5 horas de ouvir a palavra, que é o pão da vida. Aleluia. Louvar seja Deus, né? Às vezes as pessoas dizem: o que se passa com esses irmãos do tabernáculo aí de vocês? Estão mortos. É verdade, irmão, nós morremos para o mundo. Nós morremos para a era pentecostal. Nós morremos para essas babuzeiras. Aleluia. Nós estamos na era da idade da palavra, do verdadeiro poder de Deus concentrado. Aleluia. Que fará nossos corpos ser transformados. E que hoje faz nós sermos novas criaturas. Faz de nós pessoas, aleluia, libertas da incredulidade. Nós cremos na palavra. Nós estamos na era do alarido, estamos passando para a voz de arcanjo. Aleluia. Por isso a casca permanece um pouco de tempo com nós, né? Que ela tem a sua função, mas quando o grão começa a aparecer, começa a amadurecer, aleluia, aleluia, a casca cai fora por causa da palavra. A palavra começa a amadurecer o grão, as cascas começam a se ofender. É, se ofende. Ah, não, irmão, eu não. Muito bem, casca, o que que pode fazer? Não dá para fazer nada para você. Você é casca. Às vezes tem pessoa: irmão, estou saindo daquela igreja porque isso... É uma casca, pobre, pô, coitada, não pode fazer nada. Porque o grão, quando ele recebe a palavra, ele engorda mais ainda. Oh, aleluia! Ele é mais firme, mais constante. Aleluia, louvado seja Deus. Não se move nem para cá, nem para lá. Aleluia, ele faz o que diz a palavra. Vamos ver aqui. O caminho provido por Deus. Deve ser. É. Aquele era o caminho provido por Deus. Ir encontrar-se com Jesus. Quantos querem se encontrar com Jesus, irmão? Todo o caminho de Deus leva a Jesus, né? Isso é certo, sempre. Quando tem sofrimento em sua casa, vai encontrar-se com Jesus. Tem sofrimento na sua casa? Vai se encontrar com Jesus. Tem enfermidade em sua casa? Vá encontrar-se com Jesus. Tem pesar em tua casa? Tem pesar? Vá encontrar-se com Jesus. Aleluia. Aleluia. Se você tem necessidade de qualquer coisa, vocês têm necessidade de alguma coisa? Vá encontrar-se com Jesus. Vai encontrar-se com ele. Ele possui todo o remédio, tudo aí. Ele não tem remédio. Ele tem a cura. Então ela foi encontrar-se com ele e ela prostrou-se aos seus pés. E ela tinha lido uma história certa vez onde havia uma mulher lá atrás na Bíblia, uma sunamita. Ela era muito atenciosa com um pregador chamado Eliseu. Então ela fez um pequeno quartinho ao lado de sua casa ali, colocou uma cama, uma vela, um banquinho, assim por diante. E Eliseu passou a ver viu toda a bondade que ela fez para o pregador, pagou seus dízimos e tudo mais. Você sabe? Então ele disse: vai, pergunte e veja o que podemos fazer, se eu for falar com o rei ou com o capitão, chefe e assim por diante. Louvado seja Deus. Então, há um caminho provido por Deus para cada um de nós. E esse caminho sempre nos leva ao Senhor Jesus Cristo. E já para encerrar aqui, aqui, ó, ele diz no parágrafo 142, ele diz assim: você sabe o que eu acho? Eu acho que é convicção em vez de conversão. Muitos estão convictos. Não estão convertidos, né? Mas no 143 diz: o que precisamos hoje não é uma reunião prolongada, mas um antiquado reavivamento do Espírito Santo enviado por nós. Agora, há um reavivamento genuíno. há uma chama de poder. Veja, uma religião antiquada, verdadeira, que mata o pecado, lavada pelo sangue, amém? Faz você devolver aquelas ferramentas de pneu que você roubou e faz se arrepender, e você roubou do fulano, enganou ciclano, e pegou do ciclano, e deu um golpe no banco, e deu um golpe lá, aleluia. Quando você tem um verdadeiro reavivamento, ele diz, vai lá e devolve e paga o que você deve. Não, irmão, meu Espírito Santo disse que não precisa. Pode dar o calote, pode enganar o irmão. Tem pessoas que querem dar o passo maior que a perna, né? Aí eles criam confusão. Eles começam a se endividar, começam a comprar, aí não pago, aí eles que já viram malandro, né? Aí querem ser crente de Deus e do diabo e dão mau testemunho. Irmão, você tem que pagar suas dívidas. Se você não tem condições de comprar tal coisa, não compra. Ah, mas eu preciso, então ora a Deus. E se você comprar, pague. Não adianta você querer achar que você se safa dessa aí, irmão. Você fica. O mensageiro diz que as dívidas vão segurar muita gente aí para ficar pagando a dívida na grande tribulação. Eu não quero pagar dívida na grande tribulação. Eu quero estar no céu. Não aquelas dívidas que se você permanecesse, você ia pagar. Aquelas que você não paga. E enrola um, enrola outro, mente para um, mente para outro, e não acerta, e não faz isso, e deixa por isso, e o irmão tem que me perdoar, irmão. Ah, o irmão chega e diz, ah, irmão, o irmão não sabe que a Bíblia diz que tem que perdoar. Não, irmão, eu vim te cobrar, não perdoar. Não, mas o irmão tem que perdoar. Então faz o seguinte, irmão, me dá a sua casa, e eu não vou te dar mais nada, e você tem que me perdoar também. Não, eu não dou a casa. Ah, é, a casa doeu. Ah, me dá o teu carro. Veja, é muito bom dizer, ah, perdoar, irmão. Então me dá uma coisa tua aí. Não, eu não vou dar. Então você não merece perdão. Perdão safado, né, irmão? Aleluia. Você tem que fazer a sua parte, tem que pagar, irmão. Hã? Você faz as dívidas, paga, irmão. Se você fez e deu problema, vai lá, dobra o joelho, Senhor, me arrependo, eu estou desesperado, eu errei, não consultei suficiente a ti, então tu me ajuda, eu quero sair dessa situação. Deus vai abrir um caminho, se for sincero, mas acerta, irmão. Esse é o caminho provido por Deus. Porque tem um espírito dizendo, não faz mal, irmão. Deixa assim, vai passando, né? Vai passando. Como é que você vai ter comunhão com Deus, irmão? Sabendo que você está logrando um monte de gente. Ah, eu não queria lograr, mas ficou em dívida. Então vai e começa a acertar. Aleluia, aleluia. E às vezes a pessoa, não, quando eu receber eu vou acertar. Ah, tá bem, irmão, vamos esperar. Aí ele não recebe nunca. Mas ele recebeu, mas ele nunca recebe. Isso é golpista, irmão. Você acredita que uma pessoa dessa, que faz uma coisa dessa, tem o Espírito Santo? Oh, meu Espírito Santo diz, não paga nada. Dá um golpezinho. Esse é o espírito que engana. É o espírito religioso. Mas ele anda com a Bíblia. Aleluia! Hã? Eu sou crente da mensagem, irmão. Irmão, mandou logrando uns irmãos. É Deus sabe que eu não fiz de mal. Então vai pagar um dia, se tiver dinheiro, eu pago. Está errado, irmão. Um dia, se tiver dinheiro, não. Vai trabalhar e paga aquilo ali. Irmão. Isso é golpe, irmão. Seu espírito é errado. Se o Espírito Santo está num homem, ele vai fazer, nem deixa tu dormir, vai e paga. Vai lá, dá um jeito e paga. Aleluia. Louvado seja Deus. Estou falando aqui, mas parece que ninguém tem dívida assim, né? Está assim, ó. Irmão, até esqueci. Deus não. Tem pessoas que nem o dízimo não pagam, irmão. Que é de Deus, nem é deles. A Bíblia é bem clara, o dízimo é de Deus. Deus fez um grande negócio com nós. Diz, ó, de tudo que tu ganhar, eu vou fazer, vou repartir. Metade para mim, metade para... Não, ele disse assim, 90 para ti, 10 para mim. Pá, que Deus legal é esse, né? Mas mesmo assim, vou lá, roubo de Deus. Nenhum roubador entrará no reino de Deus. Pode entrar na igreja, não no reino. Nenhum que não paga oferta alçada entrará no reino. Porque é um roubador também, tem que ofertar, tem que fazer isso. E o dízimo pertence a Deus, irmão. Pertence, foi o plano estabelecido por Deus. O dízimo é para que dê sustentabilidade à igreja, ao trabalho e assim por diante. Aleluia. Aí a pessoa não paga, aí enrola e faz, e não sei o que que tem. E põe Deus sempre em último caso, irmão. Irmão, se você põe Deus em segundo lugar, você não entra no reino de Deus. Isso mostra que você não viu o reino, não nasceu de novo, não quis nascer, e você está cometendo iniquidade. Iniquidade, você sabe que tem que devolver a Deus, porque aquilo pertence a Deus, e você não faz. Então você é um praticador de iniquidade. E Jesus disse... A todos os praticadores de iniquidade, vindo entrar no reino. Foi isso? O que, que ele diz? Hã? Apartai-vos de mim, praticadores de iniquidade, seus crentes que sabiam o que tinham que fazer e não fizeram. Então, irmão, não fique fazendo isso. Sabe qual é o problema com o povo de Israel? O povo de Israel se acostumou a errar, se acostumou... Podia falar o que quiser, eles se acostumaram a fazer as coisas erradas. Sabe onde que eles estão, irmão? No mesmo lugar que você vai ir, se você não se converter. Não é o céu. Não é. Vocês querem ir lá fazer companhia? Alguém disse, não, mas irmão, o casamento e divórcio pode ver lá. O Moisés deu a carta de divórcio, Jesus falou, eles estavam duros de coração. Sim. Então, tá, e casaram, e se casaram, e casaram de novo. Né? Você já leu isso na Bíblia? É, Jesus falou, né? Eles se casaram. Por causa da dureza do coração, o Moisés deu a carta de divórcio, podiam se casar e recasar. E aí foram casando e recasando. E temos carta de divórcio. E já tem outra, e já tem outro. Sabe onde é que eles estão, irmão? Aonde? No inferno. Deus permitiu eles casar de novo? Permitiu, por Moisés, permitiu. Sabe onde eles estão? Aonde? No inferno. Você insiste e diz, pode casar. O inferno te espera. Vai, vai, vai. Pode ver. De todos aqueles, Josué e Caleb entraram. E o resto deles? No inferno. Ah, casei. Está muito velho, casei com uma nova. É muito feio, era incrédulo. Agora já tem outra, agora não gostei dessa. Agora... E Moisés dando a carta de divórcio. Glória, 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 glória. Estão lá gritando glória, casar com as mulheres, tudo lá no inferno com as mulheres. As pessoas, eles não mostram. Não, deu. Ele disse para Moisés, pode dar a carta de demais. Pode ser, deu um problema, deu. E aí, irmão? Aí, pois é, aí eles não dizem que estão no inferno. Então, mesmo Deus, já que estão assim, não, deixa. Eles querem mesmo. O caminho provido por Deus, eles não quiseram. Eles vão para o inferno. Então, irmão, tomamos o caminho provido por Deus. Né? Esses espíritos que vêm para enganar e nos tirar da presença, da palavra, são espíritos enganadores. Se possível, o escolhido seria o quê? Vocês são escolhidos? Vocês estão sendo enganados? Tem um espírito dizendo, não paga o dízimo? Não paga as contas? Tem, claro que tem um espírito dizendo, só que eu não ouço ele. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus, né? Oh, irmão, tem todo dia um espírito errado falando comigo. Mas Jesus disse, as minhas ovelhas só ouvem a voz do meu espírito. A voz de Deus. Aleluia. Você ainda pode dizer graças a Deus? Você quer andar no caminho provido por Deus? Oramos ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos nessa manhã, Senhor, crendo que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia, sei com nós, Senhor, louvado seja Deus, louvado seja o nome de Jesus. Tu ajuda, Senhor, cada filho e cada filha de Deus. Nós queremos andar nesse caminho provido por Deus, o caminho do Espírito, o caminho da Palavra, porque desejamos estar na glória e cremos que somos filhos de Deus. Deixa uma bênção especial para cada um deles que está aqui presente, em nome de Jesus Cristo. Nós queremos chamar aqueles que